O Núcleo de Estudos da População, da Unicamp, realizou agora, no início da tarde, um debate sobre uma situação que pode ajudar muito no desenvolvimento das cidades. Planejar a cidade na perspectiva da promoção da saúde. Nós vamos entender esse conceito com a professora Ana Maria Esperandio, que participou, né, que acabou mestrando essa palestra. Boa tarde, professora. Obrigado por nos atender aqui no CBN Total.
Boa tarde, Marco, boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui, continuando um pouco o diálogo referente à perspectiva da promoção da saúde dentro do planejamento urbano que tenta se tornar mais saudável. Para mim é um prazer.
Bom, e esse conceito, né? Quando a gente fala de saúde, não é exatamente só de hospitais, de unidades de saúde, né? Planejar a cidade de uma maneira que a população tenha mais acesso a coisas, a atividades saudáveis, professora?
Com certeza. O planejamento urbano, nesse tom da promoção da saúde, considerando a promoção da saúde, é algo que você deve buscar na cidade espaços para ampliar a qualidade de vida de qualquer cidadão, de qualquer criança, idoso, jovem, adulto, e incluindo dentro do planejamento, dessa nova perspectiva de planejamento, a comunidade de fato, e que você consiga agir com cooperação entre o gestor, entre a comunidade e a própria universidade. Portanto, para mim, esse evento promovido pelo MEPO é bastante diferencial, dá oportunidade de discutirmos que promoção da saúde não se trata da doença. Promoção da saúde trata-se de você trabalhar perspectivas micro que você consiga ampliar a autonomia das pessoas, a inclusão na cidade, a visibilidade da potencialidade da cidade, que muitas vezes ela fica obscurecida, escondida, e você conseguir coletivamente despontar as necessidades do indivíduo, mas sem perder a especificidade do coletivo. É algo que a gente vem estudando já há bastante tempo, por meio do Laboratório de Investigações Urbanas, o LabNUR, no qual eu sou pesquisadora, e também discutindo nas disciplinas, que também sou professora plena do programa de pós-graduação da FEC, várias inserções na cidade, pequenas inserções na cidade, em que você consegue, por meio da Política Nacional de Promoção da Saúde, descobrir as potencialidades e as viabilidades que você tem a fazer para a melhoria da qualidade de vida, em escalas geográficas diferentes.
E quando a senhora fala de intersetorial, pelos exemplos que foram passados, é a questão de utilizar o espaço para alimentação, para prática de atividade física, para convívio social também, né? Sim. Tudo isso está englobado, né?
Além disso, a horta foi um exemplo, mas nós temos, por exemplo, cuidar do lixo, cada espaço cuidar do seu próprio lixo. E virar algo que ele possa ser comercializado dentro do contexto da cidade. Ou você trabalhar com horta mesmo, a horta comunitária, que não é a horta medicinal, mas uma horta que as pessoas utilizam aquele espaço na cidade para dialogar, para discutir problemas, para entender documentos como o plano diretor, para entender documentos como a própria Política Nacional de Promoção da Saúde, que seriam espaços como mote para a própria construção do desenvolvimento do capital social, que ainda é mesmo distante, mas que tem um grande objetivo. A doença, ela não deixa de ser pautada, porque se nós não temos um espaço que as pessoas conheçam as suas necessidades, as suas especificidades, nós vamos ter a doença muito mais próxima. A própria autonomia de decidir se sim ou se não, se aquilo tem que ser uma pista de de atividade física, de para caminhada, o walkability, se isso ela é importante, em que ponto que ela é importante, porque ela, sim, ela reduz doenças, ela reduz infecção e etc., mas isso tem que haver um entendimento da população, porque você pode ter uma pista de caminhada e você não necessariamente ter nenhuma pessoa caminhando sobre ela. Mas se você faz todo um trabalho no entorno disso, né, com as pessoas, com certeza você vai ter muitas pessoas em uma maior necessidade de você estruturar na cidade outras pistas de caminhada. Nesse sentido que nós estamos trabalhando sem, não negamos, muito pelo contrário, as doenças, mas trabalhando diretamente com o resgate de princípios e valores dos documentos norteadores das políticas e com a prática. Nós repetimos no laboratório, dialogamos no laboratório, formatamos e aplicamos em algumas cidades e acompanhamos, monitoramos. E depois devolvemos para a cidade. Eu acho que nesse tom seria extremamente importante para o próximo ano, um ano pré-político, que a gente tivesse um espaço como esse, por exemplo, para discutir as políticas públicas saudáveis ou planejamento urbano saudável, voltado para a perspectiva da promoção da saúde, com os gestores diretamente, dentro desse espaço da universidade. Principalmente os candidatos, porque o que a gente percebe que tanto os gestores como a comunidade ficam muito distantes dos documentos e sim próximos a resolver problemas de ontem. E é lógico, eu sei que isso nós estamos vivendo um momento extremamente complexo, mas que é um momento importante para resgatar realmente a potencialidade da universidade, a potencialidade das pessoas e o que a gente pode fazer com o que temos.
E esse trabalho, ele tem que ser feito exclusivamente na universidade? Pode ter apoio do poder público também? Aliás, como funciona, né, a apresentação dessas ideias, professora?
Nós normalmente temos, nas cidades que a gente desenvolve os projetos, a gente tem o apoio básico do poder público, que, por exemplo, no caso das obras, no caso das pistas de caminhada, no caso da organização do lixo, no caso de transformar um aparelho público que está abandonado e transformá-lo em local para atividade física de idosos e crianças, tem muitas experiências que a gente vem acompanhando. Eu acho que o poder público, ele apoia, ficou doando, entre aspas, o local, o espaço, e a população vai e ocupa aquele espaço. Porque a participação social em qualquer projeto, ela é fundamental. Se ele participa, ele vai desenvolver, ele vai se sentir incluído no processo. Então, isso é fato. Isso não é, é palpável. Acontece, eu levo os alunos, nas nossas experiências de laboratório, juntamente com o professor Lauro Luiz Francisco Filho, que é o coordenador do laboratório de Federação Urbana, a gente fica impressionado, porque a população precisa de voz. O governo ele tem que ter um olhar que ele possa entender o que a população quer. E, por outro lado, a universidade ela tem por obrigação tentar tomar essas questões e estudar isso de uma forma mais simples, mais prática, que consigamos atender ali a melhoria da qualidade de vida. Espaço que você tenha mais luz, espaço que você tenha lugares de um número menor de violência. Quando você tem luz, você tem uma redução de violência à noite, principalmente contra as mulheres. É comprovado cientificamente. Então, mas as pessoas têm que entender como que planejar essas questões.
Então, Uma última pergunta, professora Ana Maria, é a questão de esse trabalho ali não funciona só com espaços físicos, né? Precisa também de pessoas envolvidas nisso, né? Como resolver isso?
Com certeza. Como resolver? Nós precisamos mudar um pouco a lógica do nosso diálogo, tanto da academia quanto do próprio poder público. Não achando que o poder público tem a solução, não achando que a universidade tem a solução e também não achando que só a comunidade tem a solução. Transversalizar, otimizar essa triangulação universidade, gestão pública e comunidade é um grande desafio hoje. Porque nós precisamos atender, por exemplo, como eu falei, as ODS. E as ODS têm uma conexão enorme com a Política Nacional de Promoção da Saúde, no qual, atualmente, eu represento aí o Brasil no contexto da América Latina. Essa discussão, essa reflexão, congregar as ações e projetos que estamos fazendo no Brasil para a América Latina. E, assim, se você considerar que uma cidade saudável, um planejamento urbano saudável, não tem conexão direta com a doença e sim tem a conexão com a vida, com a manutenção da vida e as novas possibilidades. E novas possibilidades não são possibilidades grandes, são a gente conseguir enxergar aquilo que se tem de mais simples. E nós temos, atualmente, nós temos muita dificuldade de enxergar o simples. Então, trabalhar com aquilo que é o princípio e o valor das políticas, buscar dentro das políticas, reconhecer que o micro, as ações desenvolvidas no micro, ela pode impactar no macro, a governança na cidade. Nós temos que possibilitar as governanças no desenvolvimento da cidade. Os projetos que as pessoas, não só a universidade, mas a comunidade e o próprio governo se sintam pertencendo a eles e sintam importantes em desenvolvê-los. Mesmo que eles mudem de características, mas eles têm que se manter. Nós temos aí as lacunas dos projetos que se dissolvem da mesma forma que se dissolvem a gestões de 4 anos. Esse é o nosso grande desafio também.
Perfeito. Bom, quero agradecer a professora Ana Maria Girotti Esperandio falando sobre esse planejamento, né, de acordo com questões saudáveis para as cidades, que pode ter resultados práticos muito importantes, principalmente para a diminuição das doenças também. Professora, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde. Muito obrigada pela atenção.